Peço aos senhores vereadores a gentileza de registrar as presenças.
Mas, Júlio, o meu não está dando, não. A mão toda.
Ei, Delano.
Você é bobeira, fala. Tem nada a ver, não é esse bobagem.
Às nove...
Não, está valendo essa aqui.
Às 9 horas do dia 12 de agosto de 2020, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Carlos Eduardo Magalhães que proceda a leitura do texto da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador Nonato, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 150. Louvai o Senhor em seu santuário, louvai em seu majestoso firmamento, louvai por suas obras maravilhosas, louvai-o por sua majestade infinita, louvai-o ao som da trombeta, louvai com lira e cítara, louvai com danças, louvai com harpa e flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, tudo o que respira, louve ao Senhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Agradecemos os vereadores Carlos Eduardo Magalhães e o vereador Raimundo Nonato. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Bom dia a todos. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM 040/2020 dispõe sobre a denominação de ruas da comunidade rural de Buriti, nesse município, e da outras providências, de 5/8/2020. Autoria, vereador Negro do Buriti. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de Lei de Número CM 043/2020. Acrescenta no inciso 5º do artigo 18, altera o inciso 1º do artigo 25 e altera o parágrafo único do artigo 35 da Lei Municipal de número 3.230, de 9 de setembro de 1992, de 5 de 8 de 2020. Autoria, vereador Carlos Eduardo. Quórum, votação, maioria simples. Decreto Legislativo de número CM04. Sus dos efeitos do Decreto Executivo de número 3.888, de 7 de agosto de 2020, por extrapolar o Poder Regulamentador do Poder Executivo, de 11 de 8 de 2020. Autoria, Roger Viegas. Quórum, votação, maioria simples. Ofício de número EM-085-2020, 5 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal solicita a Vossa Excelência a retirada de tramitação de devolução de mensagem modificativa. Contraria o número do ofício de número 080. Só um minutinho. Tem jeito.
A
administração municipal solicita a Vossa Excelência a retirada de tramitação e devolução da mensagem modificativa constante no ofício de número M080-2020, que se refere ao projeto de lei ordinária de número M039-2020, apresentado em 24 de julho de 2020, sob o protocolo geral de número 13.801-2020. Certo contar com a habitual atenção, antecipamos o agradecimento. Valei-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus ilustres pares os nossos processos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Ofício de Viprev, de número 1151-2020. Encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados ao Instituto da Previdência Servidor Municipal referente a julho de 2020. Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, ofício de número CM-047-2020, Divinópolis, 6 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Biratan Rodrigues, Ministério Público. O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando a adesão ao município ao Minas Consciente, conforme decreto de número 3.832, de 5 de agosto de 2020, o que acarretará a abertura dos serviços não essenciais. Com consequência, aumenta a circulação de pessoas na rua, diminuindo o distanciamento social e aumentando o risco de contágio do vírus. Considerando que antes da situação da pandemia, o transporte público que trabalhava em 100% da capacidade era oferecido de forma precária para a população, sua diminuição e alteração nos quadros de horário geram aglomeração dentro dos coletivos e nos pontos, não sendo efetivo coletivos atualmente suficientes para atender a demanda do município. O Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis vem respeitosamente requerer a esse Ministério Público proceda à análise do contrato do Consórcio de Transporte Coletivo de Divinópolis e sua aplicação, que deve ser de efetivação de serviço que tenha atuado em horário e número reduzido, em tal circunstância que exige distanciamento social. Portanto, se faz necessário um número total de veículos pactuados no contrato, mantendo assim o distanciamento social e a finalidade do transporte de forma ágil de enfermos aos núcleos de saúde e cumprindo os devidos protocolos do combate ao Covid-19. Entendemos, ao final, que melhorar o protocolo de transporte público é necessário para que os trabalhadores tenham segurança em sua utilização para não prejudicar as medidas tomadas dentro do estabelecimento. As aglomerações que estão ocorrendo no transporte público provocam alto risco de contaminação para esses e para aqueles que irão encontrar durante a jornada de trabalho. Tais medidas se fazem necessárias para garantir o direito básico do cidadão à saúde, previsto no artigo 2º e 3º da Lei de número 8.880, de 90, onde é disposto que, artigo 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e no estabelecimento de condições que asseguram acesso universal e igualitário às ações aos serviços para promoção, proteção e recuperação. Artigo 3º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais aos níveis de saúde da população expressa na organização social e econômica do país. Parágrafo único. Dizem respeito a tal a saúde ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam às garantias às pessoas e à coletividade as condições do bem-estar físico e mental. Atenciosamente, o Arlon Carlos Elias, presidente do Conselho. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação de número CM290-2020. Solicito que seja providenciada a instalação de lâmpada na rua Laranjeira, na proximidade do número 450, no bairro de Nópolis. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número 291-2020. Solicito que seja providenciada a instalação de lâmpada na rua Mangueira, na proximidade do número 1213, do bairro de Nópolis. Carlos Eduardo Magalhães. Indicação de número CM297-2020. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco ao longo da rua Bom Sucesso, a partir da rua Dolores Aguiar, na rua Joaquina. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM119-2020. Que seja requerido a relação das emendas parlamentares dos deputados estaduais, federais e senadores destinadas à infraestrutura do município de Divinópolis nos últimos 30 anos, bem como o nome dos parlamentares autores das emendas com respectivos valores dessas. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM120-2020. Que seja requerido, através do órgão próprio, esclarecimento pertinente à previsão de obras do complexo rodoviário e a ponte sobre o Rio Tapirica, ligando os bairros Realengo e Maria Peçanha. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM121-2020. Que seja requerido esclarecimento junto ao órgão próprio, relatório completo dos casos de dengue, zika, chikungunya e demais casos dos males causados pelo mosquito Aedes aegypti, que foram atendidos pelo sistema de saúde pública do município de Divinópolis, bem como os gastos da administração pública pertinentes ao atendimento e tratamento dos mencionados enfermidades no ano 2020, de janeiro até presente data. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM122-2020. Que seja requerido esclarecimento junto ao órgão próprio, quantos imóveis e quais os valores atualizados do aluguel pago pelo município. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM123-2020. Que seja requerido esclarecimento junto ao órgão próprio, os valores atualizados de aluguéis sociais pagos pelo município. Carlos Eduardo Magalhães. Requerimento de número CM124-2020. Que seja esclarecimento junto ao órgão competente de veículos e encontra à disposição os valores atualizados dos gastos do município com transporte escolar. Vereador Carlos Eduardo Magalhães. Moção congratulatória de número 76/2020. Ao coronel da PM, o Emerson Lino Pimenta, comandante da 7ª Região da Polícia Militar. Vereador Dr. Delano. Moção congratulatória de número 77/2020. O coronel da PM, o Everson Jardim Passos Ferreira, comandante da 1ª Região da Polícia Militar. Vereador Dr. Delano. Indicação de número CM420/2020. Solicita a manutenção da rua Íris Brilhante, esquina com Paraíba, no bairro Rancho Alegre. Vereador Matheus Costa. Indicação de número CM421/2020. Solicita que seja providenciada a operação de tapa-buraco no seguinte trecho do bairro Rancho Alegre: rua Itapirica com Dores do Indaiá, rua Maria do Rosário, rua Paraíba, rua Coronel João Notini. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 432/2020. Que seja encaminhado ao prefeito Galileu Teixeira Machado essa indicação, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de colocação de quebra-mola na rua Olímpio Gomes Branquinho. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 372/2020. A possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica de toda a extensão da rua Bragança Paulista, Marechal Ernesto, rua Campo Florido, no bairro São Geraldo. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 380/2020. A possibilidade que seja feito a capina e retirada do entulho em toda a extensão e nas laterais do campo de futebol localizado próximo à CETEP. E rua Ianzinha, Epifânia e rua Conquista, no bairro São Sebastião. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 389/2020. A possibilidade que seja feita capina e limpeza em toda a extensão do bairro Prolongamento Bom Pastor, destacando a rua Maria Zefira de Amaral, rua Pitangui, até a rua Martinho Ferreira, rua Coronel Cornélio Pinto, toda a extensão, rua Santa Maria, entre rua Pitangui e rua Martinho Ferreira. E há um grande acúmulo de lixo na esquina da rua Maria Zefira Amaral. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 125/2020. Que seja constituída uma comissão especial, uma gravíssima postagem realizada pelo senhor o Anderson de Divinópolis em sua página no Facebook direto, o qual mesmo apresenta uma grave denúncia de desvio de água de um vereador dessa Câmara na comunidade do Córrego Paiol, afetando ainda o abastecimento de diversos moradores. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM259/2020. Solicito ao bairro São Luís que seja entre a rua Sara e Travessa Gerivá a pavimentação poliédrica ou asfaltamento das vias que receberão melhorias através do recurso estadual oriundo da emenda parlamentar. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 258-2020. Solicito um serviço de tapa-buraco na rua Senhorzinho Máximo, entre o cruzamento da Arlindo Ferreira e cruzamento da rua Vaticano. Itinerário do ônibus, Janeta Aparecida. Indicação de número 382-2020. Praça para que seja realizada uma vistoria técnica na estrutura do corpo de concreto com armação de ferragem na Praça da Comunidade do Choro. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 383-2020. Para que seja realizada uma vistoria juntamente com a manutenção da academia ao ar livre próximo à usina de Gravatá. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 453-2020. Para que seja realizada a capina e limpeza de todas as ruas, prioritariamente da rua Fagundes Varela, no bairro São José. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 449. Solicito uma instalação de luminária no posto situado na rua Francisco Contígio, esquina com rua Itajubá, próximo ao número 839, no bairro Bom Pastor. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número. Solicito que seja realizado asfaltamento na rua Miguel Rodrigues Filho, um trecho entre a rua Anitta Garibaldi e a rua Almirante Barroso, no bairro Planalto. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 458-2020. Solicito a recuperação de calçamento da rua Guatemala, esquina com a rua Berenice Dias, no bairro Dona Rosa. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 466-2020. Solicito a limpeza e capina da rua Nise Gonçalves, próximo ao número 160, entre a rua Amin José Barreto e Lagoa da Prata, no bairro Belvedere, nesse município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 413-2020. Operação de tapa-buraco ao longo de toda a extensão da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Maria Peçanha. Vereador Nego do Buriti. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos, nobre vereador, pela leitura. Passo agora à tribuna livre. Não estamos atendendo ainda a tribuna livre, então passo a palavra agora aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos, prorrogáveis por mais 2, para suas apresentações. Não havendo vereadores inscritos para a apresentação de relatório de comissão, passo agora a palavra aos vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador doutor Delano.
Bom dia a todos. Eu fiz a troca aqui do microfone e a higienização. Vou tirar a máscara porque eu já estou na distância de segurança permitida dos meus colegas. Como o assunto hoje é muito polêmico e muito importante, é sobre as academias do município de Divinópolis. E ela envolve todos os 17 vereadores, mas ela envolve principalmente a Comissão de Saúde do município. Renato, é o presidente. Faz favor de ficar aqui perto, assim com a distância de segurança, você está de máscara. O presidente da Comissão de Saúde é o Renato. Mas o técnico científico e os pareceres técnicos científicos são feitos por mim, médico e vereador. Então está aqui o presidente, pode chegar mais próximo aqui. Nós estamos com um documento em mãos, senhor prefeito municipal, que a partir da próxima reunião, nós estamos sugerindo o travamento da pauta, enquanto o senhor não abrir permissão todas as academias. Todas. Prefeito tem que ter pulso. E eu acredito no meu. Eu acredito no meu e eu tenho certeza que nós, 17, também acreditamos nele. Né? A Comissão de Saúde exige. A Comissão de Saúde não está pedindo, nem ao prefeito, nem ao comitê. Ela está exigindo que as academias sejam abertas. Ela não está pedindo, não. São poderes independentes, legislativo, executivo e o judiciário. Para ser prefeito dessa cidade, tem que ter peito. Ela adoeceu o Demetrio, ela adoeceu o Vladimir, adoeceu o Galileu. Não é qualquer um que pode sentar naquela cadeira, não. Prefeitura adoece. Então tem que ter peito. Então está aqui o presidente, agora foi lá sentar. Estou eu com o parecer técnico científico. Nós exigimos, a Comissão de Saúde exige, os vereadores 17 exigem que o senhor abra as academias. E eu acho, sugiro, que seja a partir de hoje, de amanhã. Nós não teremos reunião quarta-feira. Vamos sugerir ao travamento da pauta. Não há justificativa técnico, viu, Comitê de Saúde de Divinópolis, e nem ao Executivo, que mande fechar essas academias. Não há justificativa
técnico-científico. Nenhuma. Abre os botecos e fecha a academia. Aonde vocês estão com o juízo? Aonde vocês estão com o juízo? Abre o lugar que adoece da barriga, pressão alta, colesterol, e fecha o lugar que dá saúde. Aonde, comitê de saúde? Aonde vocês estão com o juízo? Que juízo é esse dessa cidade? Nada contra boteco, que eu sou chegado num, viu? E quanto mais pé sujo ele for, melhor eu acho. Mas agora, abrir o bar e fechar a saúde, é só sucupira. Só sucupira tem um trem desse. Mas nós não vamos deixar isso acontecer, não. Vai, não. Os 17 incontentes. Nós estamos 17. Eu estou falando aqui por eles, que eu represento a Comissão de Saúde, técnico científico. Né? Então nós estamos tudo aqui, ó, doido para usar esse microfone aqui, ó, para falar isso. Tá? Então nós exigimos, a Câmara exige. Né? Não tem nada de sair de Minas consciente, não. Não existe isso, não. Porque lá em Belo Horizonte tem prefeito. E ele tem peito, viu? O homem é do Cruzeiro ou do Atlético? Eu não sei, porque para mim é o que ganha que é bom. Ele é atleticano, né? Lá acabou o problema. Não vai fechar o comércio. Ele não vai fechar. Aqui o meu também tem peito e tem que ter. E eu sei que tem e eu acredito nele. Ele vai mandar abrir amanhã. E ele vai enfrentar comitê. Porque comitê, ele não tem capacidade legal de exigir um negócio desse, não. Quem é autoridade eleita pelo povo é os 17 que tá aqui, ó. Quem faz lei é a gente. E nós acabamos de fazer uma agora. Nós vamos assinar os 17. Se manter a academia aberta, sugiro, vai atrás desse comitê. Todos aí de academia, todos. Porque nós estamos dando liberdade ao executivo hoje. Técnico científico. Só nesse lugar. Quero ser maçante. Abre o lugar, abre o boteco, abre o bar, aonde a bebida alcoólica, a aglomeração, o colesterol do pé de porco, a bebida para aumentar a pressão alta, e fecha a academia, aonde o sujeito vai lá desanuviar, tranquilizar, buscar saúde, abaixar o colesterol, arrumar a saúde, arrumar o corpo, e me embute isso como se fosse lazer. Oh, que falta de juízo tem isso aí? Eu nem vou falar que falta de juízo de comitê, não, que eu não sei quem está lá. Eu não fui convidado, né? O vereador médico não foi convidado. É estranho, né? É esquisito, né? É uma coisa esquisita demais. É diferente o negócio. Mas coisas assim acontecem em Sucupira. Mas aqui, deixa eu contar para vocês. Ele não tem essa capacidade de falar que não. Nós exigimos aqui, ó, os 17, ó. Além da parte saudável e da saúde, quem está falando é o médico. É o médico que está falando, que frequenta academia. Na minha academia, um tamanho de academia, 5, 6 pessoas, cada um num aparelho, num distanciamento. Ô comitê, deixa eu contar para vocês, vocês não querem ser muito bom? Vocês não mandam fechar a câmera. Essa distância é ilegal. Faz favor de filmar. Todos ilegais aqui, ó. Nós voltamos a 2 metros, comitê. Como é que você permite essa reunião aqui? Porque te interessa. O que interessa pode. O que não interessa não pode. Nós estamos ilegais. A casa de lei está ilegal. E aqui pode, ó. Aqui pode. Acabou. Você que morre de medo de pegar esse vírus, você está a menos de 1,2 metros aí, ó. Dos 3. Ih, você está uma chance altíssima de pegar. Então, aqui, ó, a casa de lei tá ilegal. O bar tá aberto. Gente, não é nada contra o bar, não. É como eu disse, né? Porque agora mesmo eles cortam a minha fala e colocam só assim, ó. O doutor Delano é contra a abertura dos bares. Eu não, nunca vi gostar de um boteco igual eu. Mas é na hora certa. É depois de ter praticado atividade física, gastado a energia, que eu vou ganhar em outro lugar. É uma balança a vida. Né? Se eu sei que eu vou comer uma coisa mais pesada ou beber alguma coisa, eu tenho que gastar essa energia para não acumular na barriga, para ela não acumular na pança, para ela não aumentar o perímetro abdominal e me transformar num obeso mórbido que vai dar para o SUS uma abdominoplastia, uma redução de estômago. E nós temos uma vereadora que passou por isso aqui E só eu que acompanho desde o início e que sei os problemas sérios que ela vem passando desde então, quando ela resolveu que precisava perder peso. E conseguiu, venceu. Vocês querem isso, comitê? Você quer isso, seu prefeito? Claro que não, né? Você quer pagar psicólogo, quer pagar nutricionista, quer pagar gastroenterologista, quer pagar cirurgia de redução de estômago. Não, claro que não, né? Essa cidade está falida, só não quer pagar nada, não. Até porque não tem dinheiro. Ô, gente, mas o assunto é tão absurdo, ele é tão absurdo, que não tem como. Então, ó, está dado o aviso. O documento está feito, está ali na mesa. O vereador Matheus, vê se está aí perto aí para você trazer o documento. O vereador Matheus vai trazer aqui o documento. Põe a massa, Matheus. Ah, não, o Matheus agora está de Matheus. Enche o saco do coitado do vereador, mas é, a massa dele é diferente. Está aqui, ó, o ofício, tá? O ofício está aqui. Vai ser assinado por mim, pelo presidente da Comissão de Saúde. O parecer técnico científico é meu, médico, vereador. Os 17 estão aqui com o nome assinando. E quarta-feira não tem pauta não, senhor prefeito. Agora, ah, mas vai mandar para o Ministério Público. Eu conheço do doutor Gilberto Osório, o doutor Alessandro e todos. Todos estão no seu juízo perfeito na promotoria pública. Todos fazem atividade física e academia. Duvido é o dó que não pensem da mesma forma que a Comissão de Saúde, que atividade física não é lazer, é saúde. Eu duvido, senhor prefeito, que se o senhor tiver pulso e enfrentar esse comitê ou dissolver ele, se ele caçar pinimba com o senhor ou mandar o comitê vir aqui, ó, enfrentar a casa de lei, eu duvido que o Ministério Público vá contra uma decisão tão lúcida, que é deixar abrir a saúde, diminuir o seu remédio na farmacinha, diminuir o seu remédio na terapia, diminuir o seu remédio psiquiátrico. O Ministério Público está no seu pleno juízo e, graças a Deus, sentado naquelas cadeiras, tem homens que pensam muito bem como nós e também querem a saúde. Então agora está na sua mão e o senhor tem pulso para isso. E dou um exemplo, Galileu. Eu dou um exemplo. Siga lá o Calil, porque coisa boa, mais dois minutos para a conclusão. Coisa boa, tem que copiar. Por que que não pode copiar? Ah, porque o outro não enfrentou, não, ele foi lúcido. O comércio de Belo Horizonte nunca teve tão fechado. Foi o mais fechado do Brasil, tá? Mas quando ele falou assim, ó, agora já tenho capacidade técnica, pode abrir. Aí veio um comitê lá e falou assim, vai fechar. Não vai. Ele falou, não vai. Fechou, enquanto tempo falou que precisava fechar. Agora aqui não. Aqui, não vou fechar porque tem indicação. Aqui, esse comitê estadual, ele não sabe nem aonde passa Divinópolis. Ele está cansado, é Belo Horizonte, Uberlândia, essa coitadinha da nossa cidade aqui, excluída por todo mundo, aonde o senhor governador teve mais de 80% dos votos. Ele não está querendo saber, não. Agora, mais uma coisa, senhor prefeito, não é só saúde, não, né? Porque lazer, atividade física, nunca foi só lazer, né? Foi saúde. Esse povo da sua cidade não dá conta de bancar mais essas academias, não. O senhor vai falir eles, o senhor vai enterrar eles, e eu não acredito que o senhor vai pôr a pá de cal no ano eleitoral com o senhor pré-candidato, eu não acredito que o senhor vai fazer isso, colocar uma pá de cal em todos os empresários dessa cidade. Porque é o senhor, Galileu, que está saindo como o pato feio da história. Eles não sabem que é o comitê, eles não sabem que é o Estado. Sabe quem é que não está deixando as academias abrir? O prefeito municipal. Então o senhor vá para a rede social, porque o senhor tem aí uma equipe muito boa. Vá para lá e fala, a partir de amanhã está aberto. Pensa isso. A Câmara está com o senhor. A Comissão de Saúde está com o senhor. Ou abra as academias amanhã, ou não tem semana que vem votação. Bom dia.
Agradecemos a participação do vereador Dr. Delano. E o próximo vereador inscrito é o vereador Carlos Eduardo Magalhães.
Pelo amor de Deus, não vai abrir por causa do quê?
Senhor presidente, seguindo as mesmas recomendações aqui, mantendo o espaçamento, distanciamento, vou retirar minha máscara. Senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, público que acompanha através das redes sociais, funcionários dessa casa. Senhor presidente, nessa mesma força que essa casa se encontra nesse momento agora, eu também venho aqui agora pedir Vossa Excelência, no uso das suas atribuições, respeito que eu tenho pelas conduções que o senhor tem perante essa casa, que convoque, senhor presidente, uma reunião de extrema urgência para resolvermos esse problema do transporte público, que isso já chegou num ponto lastimável. Essa casa precisa tomar uma posição. E como eu confio na gestão do senhor à frente dessa casa legislativa, que o senhor convoque o Poder Executivo, que o senhor convoque o secretário de trânsito, o senhor convoque os conselhos municipais de trânsito, o senhor convoca o sindicato dos trabalhadores para que possamos sentar numa mesa e discutirmos de vez e darmos uma resposta para a população. Porque é lamentável esse problema do transporte público. Então, nessa mesma força, eu quero aqui deixar o meu comprometimento e ser a voz de toda a população de Divinópolis que sofre com esse descaso. Já tem que aguentar poeira nos bairros esquecidos há mais de 30 anos. E agora, aguentar essa aglomeração. E se não resolver esse problema, eu estou me colocando à disposição. Eu vou usar da minha articulação, eu vou até Brasília, mas nós vamos dar uma solução para esse problema. Eu vou até no presidente. Eu vou no presidente, mas esse problema da Transoeste vai estar resolvido, senhor presidente. Então eu peço que o senhor marque uma reunião urgente. Se não resolver na esfera municipal, eu estou aqui me comprometendo com a população de Divinópolis de ir a Brasília para que esse problema seja solucionado. Porque da forma que está, não dá mais. Ônibus cheio, aglomerado. Esse decreto 388, do qual o vereador Roger, que eu já quero parabenizar, ele vai estar falando sobre isso aqui, Roger. Eu quero deixar aqui também o meu apoio ao seu projeto aí. E não só as academias também, eu acho que nenhum setor deve ficar para trás também. Nós temos a sauna, quadra esportiva, e aquilo que é essencial. O que é essencial? Aquilo que gera recurso, aquilo que gera renda. Agora a gente vê isso só um setor, nós temos que defender todo o setor, então nós estamos aqui para representar a vontade do povo. Eu não posso estar aqui, vereador Zé Luiz, representando a minha vontade. O senhor não pode estar aqui representando a sua vontade, nós temos que estar aqui representando o interesse do povo. Para isso essa casa está aqui, para representar o interesse do cidadão, o interesse do cidadão em primeiro lugar. E aí quando a gente chega nos bairros, qual que é a primeira reivindicação? Transporte público. E precisamos dar uma solução para isso. Isso chegou num ponto que já não dá mais. A população já chegou no limite já. Então, nessa mesma força agora, senhor presidente, eu queria até abrir um espaço aí para Vossa Excelência agora, para poder... acatar esse pedido nosso, que seja deferido esse pedido. É um pedido nosso, é um pedido da população, usuários dos ônibus, que já não aguenta mais, senhor presidente. Então, eu queria pedir para o senhor convocasse essa reunião de extrema urgência, para que possamos realmente... Tá bom, então eu deixei esse pedido aí para o senhor presidente. E realmente tem que travar as pautas mesmo, tem que travar as pautas até resolver o problema do transporte público. Eu tenho aqui N assuntos para poder falar, está aqui, ó, numerei aqui, tem 1, item 2, item 3, item 4, mas eu não posso sair daqui como eu fiz um compromisso de buscar uma solução para o transporte público. Então eu vou deixar as minhas outras cobranças para outra reunião, porque hoje a minha prioridade aqui nessa tribuna agora se chama transporte público. Precisamos resolver transporte público. Então, senhor presidente, eu não vou estender, porque o meu compromisso que eu fiz com a população é realmente buscar, junto ao Poder Legislativo, junto a essa casa agora, uma resposta. E também deixar aqui o nosso compromisso com todos os setores dessa economia, dessa cidade. Nenhum setor pode ficar para trás. Assim como aqui estamos brigando para a academia, eu concordo sim, academia é saúde. Mas também tem a sauna, que precisa ser reaberta. Tem outros setores aí. Então, eu estou aqui para apoiar todos vocês. Não só as academias, mas também os outros setores aí que se encontram em momentos de dificuldade. Porque senão nós vamos ter depois, sabe o que é? O vírus da fome. Eu não sei qual que mata mais. se é o coronavírus, se é o vírus da fome. Então, acho que todo mundo tem o direito de trabalhar e levar o seu sustento para casa. Então, toma aqui para poder apoiar vocês. Então, senhor presidente, deixo aqui esse pedido aí para que o Poder Legislativo agora tome uma atitude e marque urgentemente essa reunião e convoque o Poder Executivo, convoque a Transoeste, convoque os Conselhos Municipais de Saúde e Trânsito, convoque o Sindicato dos Trabalhadores, para que a população seja representada e possa ter uma resposta. Então, essas são minhas palavras agora, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Carlos Magalhães, essa presidência de pronto acata a sua solicitação. E eu peço, Júlia, o de Legis, que faça a convocação do representante da Transoeste, do secretário de Transporte, do presidente do Sindicato dos Trabalhadores, todas as pessoas envolvidas gostaríamos de estar aqui presentes. Todos os proprietários que participam do consórcio Transoeste, que são várias empresas, para uma reunião às 14 horas de terça-feira que vem, para que a gente possa resolver, porque é uma coisa que está deixando a população... Terça-feira é convocação, não é ser convidado, não, é convocado. Nós exigimos a presença de todos os sócios do Transoeste, sindicato, prefeitura, todos os envolvidos no que diz respeito ao transporte urbano. Nós temos uma preocupação, a população toda está nos ligando, está ligando para todos os vereadores, no que diz respeito a quantidade de pessoas que estão dentro dos ônibus. É uma coisa preocupante, principalmente eu tenho muito medo dessa doença. E eu acho que as pessoas mais vulneráveis são as que estão pagando o preço. Você vê hoje na pesquisa que foi levantada, foi feita uma pesquisa em São Paulo, quase 45% são as pessoas mais pobres que estão vindo a óbito. Então nós temos que, nós como Poder Legislativo, nós temos que estar do lado do povo. E firmemente. Então, Júlia, faça isso o mais rápido possível e a reunião já está marcada para as 14 horas de terça-feira que vem. Com a palavra o nobre vereador Roger Viegas.
Obrigado, bom dia, senhor presidente Caboja. Quero aqui cumprimentar pela fala, vereador Carlos Eduardo Magalhães, companheiro do Republicanos, por essa, também esse apoio aí nessa incansável luta contra o transporte coletivo, né? Aliás, a favor do transporte, do bom transporte coletivo, mas contra todas essas mazelas que vem acontecendo aí no nosso dia a dia. Quero cumprimentar aqui a todos, imprensa presente. Senhor presidente, vimos aí nos últimos dias, então, essa grande repercussão e esse decreto infeliz que o prefeito Galileu assinou, decreto de número 3.888, acredito que é baseado numa pressão. E acredito que o prefeito Galileu não tenha tido má fé, mas foi mal assessorado, quando o decreto é no mínimo incoerente, para não dizer imoral. Pois enquanto estão obrigando as academias, agências de viagens, outras atividades, até agência de viagem não pode funcionar hoje nessa onda fracassada, nesse plano Minas inconsciente, que assim tem que ser chamado. Totalmente incoerente, o que uma agência faz? E lembrando, a agência de turismo, ela está vendendo pacote, é para daqui a um ano, há muito mais. E outra coisa, além de tudo, ela vende planos também empresariais. Afinal de contas, o empresário que não pode parar de viajar em meio a negócio na pandemia, afinal de contas, a economia não para. A agência de turismo também vende. E qual que é a diferença do funcionamento do comércio varejista com uma agência de turismo? Então, os agentes de turismo aqui em Divinópolis têm todo o meu apoio, estamos nessa briga. Já levamos esse assunto, inclusive, para o secretário de Amarildo e até mesmo em conversa com deputados estaduais, levando esse assunto para o Comitê de Enfrentamento Estadual, para a gente tentar achar um denominador comum, né? Além de toda essa repercussão aí das academias, que nós, nos últimos dias, nos manifestamos totalmente favoráveis à classe. Eles vão na contramão. Esse decreto permite que os coletivos andem mais cheios, já que estão andando numa nítida forma de privilegiar o consórcio Transoeste, sem se preocupar com nenhum risco que a população está correndo. Porque o decreto anterior permitia que o número de passageiros em pé fossem de 10, não pudesse ultrapassar mais de 10 em pé. Agora aumenta essa capacidade 50%. Só que aí vem a pegadinha. No seu artigo diz,
fica autorizado no serviço público de transporte coletivo urbano, no âmbito do município de Divinópolis, a condução de passageiros limitada a 50% da capacidade do veículo. Aí vem a grande pegadinha que eu digo que pode beneficiar o transporte, o consórcio Transoeste. O correto não seria 50% da capacidade de passageiros em pé do veículo? Dá uma dupla interpretação. No próprio decreto aqui, já gera uma brecha para eles continuarem do jeito que está. Lembrando que existe uma diferença nisso, pois o veículo tem uma capacidade máxima de 75 passageiros, sendo 38 sentados e 37 em pé. Praticamente a mesma capacidade que de passageiros que vão em pé, podem ir sentados na capacidade total. Então 50% da capacidade do veículo, como diz nesse artigo, arredondando, seriam 38 passageiros, enquanto 50% da capacidade seriam 18. Então, mais uma vez, tentando enganar a população, porque o decreto vigente está vigorando, e o que pode? A CETRANS não consegue nem ter o poder de fiscalização para multar, porque vão dobrar esse número aí de passageiros, ou até triplicar o número de passageiros em pé, dependendo aí da interpretação do vigente decreto. Por isso, para combater essa atrocidade que estão impondo à população, protocolei ontem aqui nessa casa, ontem às 17 horas, assim que soube desse decreto, protocolamos aqui nessa casa o decreto legislativo 004/2020, então sustando os efeitos do atual decreto vigente do prefeito Galileu. Peço então ao presidente dessa casa, que não está aqui mais em plenário, já propôs essa reunião aqui, como disse aqui o vereador Carlos, que me antecedeu, mas quero, ainda que seja o mais urgente possível, se até a próxima semana, no máximo até a próxima reunião. E já aqui rogo, preso pela comissão, pelas comissões responsáveis por onde esse projeto tramitar, que dentro de 48 horas, já teremos os pareceres favoráveis, porque não há nenhum vício de iniciativa, é um decreto legislativo e, pelo menos, ele estará para votação até a próxima reunião. É o que eu peço aqui, senhor presidente. E lembrando ainda, em forma de protesto, chegaram aqui hoje, até as nossas mãos, inclusão de pauta. São 5 projetos. 5 projetos aqui na nossa mão, 4 deles de autoria do Executivo para suplementação. Enquanto não for resolvido o problema das academias, das agências de viagem em Divinópolis e também do transporte coletivo, eu me recuso a votar qualquer projeto ou muito menos incluir assinatura para ser votado. E como o vereador Delano bem disse, até mesmo um travamento de pauta, não ser votado aqui nessa casa nenhum projeto de interesse do Executivo. Então, hoje, caso esse projeto entre em pauta, eu sugiro aqui aos nobres colegas que se retirem do plenário e se recusem a votar qualquer projeto do Executivo. E lembrando também, mais uma vez, nós que somos incansáveis defensores aqui, desde o primeiro ano de mandato, contra essas mazelas do Transoeste, que manda e desmanda na nossa cidade. Felipe Carvalho e companhia, que passam em cima de lei, de desejo dos funcionários, que tratam os funcionários como porcos, quando na verdade eles que são os porcos capitalistas, que passam em cima da vontade de todo mundo, mas aqui vocês não vão mandar não. Chega! Chega dessa palhaçada do consórcio Transoeste. Nós abominamos. E aqui eu vejo que temos, como essa casa nunca teve, antes era 1, 2 aqui brigando contra o resto. Hoje nós temos aqui nessa casa pelo menos meia dúzia que vai brigar contra essas mazelas do transporte coletivo. Chega, Felipe! Chega, Felipe Carvalho! Aqui você não manda, não! Aqui não tem moleque, não! E o povo já está cansado! E falta pouco pro povo começar a tacar fogo nos ônibus aí na rua! Você vai lá no consórcio, está lotada a garagem! O colapso já passou! A crise já passou faz tempo pro transporte coletivo! As ruas estão cheias! Olha o comércio sábado como estava! O comércio voltou aí em plena atividade! Quanto tempo que o comércio já está funcionando, vereador Matheus Costa? 3 meses! E os ônibus não voltam! É 2 horas! Você vai lá no Santo André, o cara está reclamando que está no ponto de ônibus há 2 horas. Domingo o ônibus nem passa! Meu Deus do céu, que dó de quem é padeiro, que dó de quem tem que chegar às 5h30, 6 horas da manhã no serviço. Não tem mais ônibus, vocês sabiam disso? A maioria das linhas foram eliminadas nos primeiros horários. À noite também, mesma coisa. Pessoal que está parando aí, o horário do comércio foi de funcionamento novo aí das 18h30, tem ônibus que está passando só 8h30 no centro. Estão operando com horário de linha de zona rural, com horário de domingo, de feriado em pleno meio de semana. Eles querem recuperar o prejuízo que tiveram no início da pandemia agora. só olham lucro. Por isso que eu digo, porcos capitalistas. É o que eles pensam. Eles não têm dó de você não, usuário. E por isso essa casa tem que estar um basta. Enquanto eu, vereador aqui, que a maior parte desse mandato, fiquei engessado, escutando humilhação aqui dentro, humilhação de gente que está acima lá no Poder Executivo, eu me recuso. Tem aqui uma pauta para incluir aqui hoje. 5 projetos de interesse do Executivo para suplementação. Eu me recuso a votar todos. E faço questão de colocar lá na internet depois quem assinar aqui para falar que vai votar. Que vai votar, que está conivente. Que está conivente com tudo isso que está acontecendo. Porque é muito fácil para quem ganha 10 mil, para quem ganha 20 mil, que está com salário garantido. Mas aqui não, aqui é povo, aqui é povo. Eu sou uma dor do povo. Sabe por quê? Eu não entrei com voto de milionário, baba-ovo, não. Eu não entrei com voto da elite. Eu entrei aqui foi com voto popular, com a vontade do povo. Com voto da massa, radialista que sou, que chego lá ó, na zona rural, que chego nos campos, que chego na periferia. Esse é o voto que elege, esse é o voto que eu tenho que representar. Então chega, chega de tripudiar aqui com o Transoeste. Já foi, já foi, já deu para vocês. Então fica aqui, senhor presidente, o meu repúdio e principalmente agora então ao travamento de pauta enquanto não for resolvido esse problema do consórcio Transoeste. E se não está dando conta, vamos revisar esse contrato. Se, tá, se as irregularidades são evidentes, o que está faltando? Qual é a desculpa? Você não tem o mesmo problema? O problema já passou em diversas cidades do Brasil e aqui segue em Divinópolis. Vai lá agora para ver no consórcio Transoeste. Vai lá na garagem agora do consórcio Transoeste. Duvido que tenha menos agora de 80 a 100 ônibus parados lá na garagem, em pleno dia útil, numa quarta-feira. É lamentável esse tipo de situação e é chegarmos aqui ao nível nessa reunião até de uma sugestão de travamento de pauta. Algo praticamente inédito aqui nessa legislatura. É muita dificuldade para se enfrentar, senhor presidente.
A parte, vereador, a parte. Vereador Roger, eu faço suas minhas palavras e eu, por curiosidade, né, eu consigo responder algumas das suas perguntas. A gente podia fazer um levantamento de quanto de dinheiro, né, a Transcid e a Transoeste já doou para as campanhas do PMDB de Divinópolis, sabe? Eu quero fazer essa reflexão com vocês, porque aí já vai responder muitas das perguntas. Quantas foram as doações das empresas de transporte público de Divinópolis para as campanhas do prefeito Galileu Machado? Não estou falando que existe irregularidade não, gente, mas é só uma curiosidade. Sabe, vereador Roger, vamos fazer esse levantamento. E muitas dessas perguntas vão ser respondidas. Um abraço e conte com o meu apoio.
Obrigado, vereador Matheus Costa, sempre combativo aí também, nessa luta. E aqui não tem puxa-saco, vereador Matheus, população divinopolitana. Não tem puxa-saco. E além do mais, quero ressaltar aqui nossa luta incansável no projeto da volta dos cobradores, que foi uma verdadeira guerra até ser engavetado aqui nessa casa. Minha luta pela melhoria de horários, pela melhoria de itinerários. E eu entrei aqui, foi para representar. Às vezes até nos exaltamos, mas com toda a razão. E sem nenhum sensacionalismo, até porque, ainda o que eu posso expressar nessa tribuna, é pouco perante que o povo sofre lá. Quem pega ônibus sabe, quem pega ônibus sabe. De cidadão divinopolitano que sofre com tanta mazela e tantos erros também da gestão. Então fica aqui, mais uma vez, o nosso decreto 004, projeto de decreto legislativo, que espero o senhor presidente Caboja, o senhor vice-presidente Ademir, que agora se encontra na mesa, para, de fato, que esse projeto entre em votação até a próxima reunião, porque é um absurdo o que tem acontecido. E digo, o decreto vigente 13.888 gera dupla interpretação. Só falta isso agora, deixar o ônibus rodar lotado, com essa dificuldade de horários, e ainda com a prefeitura batendo palma, sendo conivente e essa casa calada. Nós não podemos aceitar isso. Obrigado e até a próxima. E estamos juntos aí também ao setor dos esportistas, das academias. Reafirmo aqui meu voto. Não voto nenhum projeto nessa casa de interesse do executivo enquanto não for resolvido aí o problema das agências de turismo, das academias e também, claro, do transporte coletivo. Muito obrigado e até a próxima.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e fica aqui o compromisso. Assim que o projeto for protocolado, nós estaremos enviando prontamente a todas as comissões e para a gente estar votando ele o mais rápido possível. Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, bom dia a todos, ao público que nos assiste.
Só para tranquilizar a população de Divinópolis, infelizmente, semana passada, uma das minhas assessoras fez o exame do Covid e foi diagnosticado como positivo. Automaticamente, todos, eu com os outros assessores, nós fizemos o exame e, graças a Deus, todos deram negativo. A própria assessora que fez também o teste, ela refez o teste duas vezes, em dois locais diferentes, e graças a Deus deu negativo, foi só um susto, só para tranquilizar a população, que houve várias distorções, várias mentiras, como é normal as pessoas querer, preferem denigrir a imagem das pessoas do que buscar a verdade. Só que para esclarecimento, faz parte da Comissão de Saúde, faço parte do Comitê de Saúde também, como eu sou formado, minha formação, sou formado em Tec Segurança e Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, a gente tem um pouco de conhecimento nessa área, lidou na área da saúde desde 1994, quando minha filha nasceu, infelizmente ela nasceu com paralisia cerebral, e eu tive que aprender a lidar com essa situação para me poder até ajudar ela e outras pessoas. Talvez algumas pessoas questionam de eu estar no comitê. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quero aqui agradecer a confiança. Tenho feito um trabalho tentando olhar tanto a parte de saúde como a parte econômica do município. Hoje, eu e o Prince, nós brigamos muito lá com os infectologistas, que são pessoas que têm conhecimento, mas sabemos também que nós deixamos uma cidade... O comitê, quero parabenizar o comitê na pessoa do Amarildo. Nós deixamos uma cidade hoje, que foi o primeiro caso em Minas Gerais, que infelizmente, que teve, foi em Divinópolis. Nós deixamos a nossa cidade hoje em sétimo lugar no país. Dado dia 5 de agosto, foi uma das primeiras cidades a começar a flexibilização do comércio. Hoje, graças a Deus, o comércio da área central, o shopping... Várias atividades já funcionam. Isso aqui é um dado do Ministério da Saúde, onde aponta que Divinópolis está entre as 7 melhores cidades com população acima de 100 mil habitantes. Isso mostra a transparência e a responsabilidade das pessoas que estão à frente desse comitê também. Sabemos, mas não podemos também cruzar os braços. É hora das atividades econômicas voltar, senão a área social, o desemprego vai ser grande demais. Nós precisamos de voltar às academias. A academia estava funcionando, foi uma das primeiras cidades a voltar à academia, foi Divinópolis, com deliberação do comitê. Agora o governo do estado vem, nós estávamos numa posição confortável, porque graças a Deus nós conseguimos aumentar o número de leitos de CTI, o número de leitos de enfermaria, com um planejamento amplo. Buscamos apoio de várias entidades aqui de classe que ajudou nesse momento. É importante as pessoas terem essa certeza. Mas o estado vem... cria suas normativas, inclui Divinópolis. Divinópolis estava na nossa contagem de pontos, Divinópolis estava com 11 pontos, o qual dava Divinópolis hoje na Onda Verde, uma das poucas cidades em Minas que poderia ser classificada na Onda Verde. Mas o Estado veio e falou que Divinópolis estava na Onda Amarela, todos os municípios de Minas. Eu acho que nós temos que chamar o Estado para a mesa, para sentar, para discutir. A atividade econômica hoje do nosso município, hoje, principalmente as academias, já tive conversa com vários deles, falei assim, ó, não adianta a gente brigar, não adianta a gente gritar, a gente tem que agir com responsabilidade e mostrar para eles que nós temos competência de voltar as atividades a funcionar com responsabilidade. Não é só atividade de academia, não. As escolas também já têm que começar a voltar. Dados que a gente conversa com várias escolas, várias... buscando informações, que nós sabemos que nós vamos errar. Todos nós vamos errar nas nossas escolhas. Nós somos, hoje, eu estou com o levantamento aqui de algumas escolas aqui, e os números são grandes, de crianças que estão fazendo tratamento psicológico querendo voltar às atividades. É importante hoje a gente ter uma consciência e saber voltar às escolas gradativamente também, que são, se por uma infelicidade essas escolas particulares fecharem, principalmente as escolas particulares. O Estado não dá conta de suprir essa necessidade, não. Hoje são mais de 7 mil crianças que estudam na escola da rede particular em Divinópolis. Você acha que o governo, o Estado, consegue abraçar essas pessoas e levar para dentro da sala de aula? Porque educação e segurança e saúde é obrigação do governo do Estado. Então, é hora da gente ser responsável nessa hora, ver o que nós podemos fazer. Eu sei que nós vamos fazer o melhor. O Delano, como uma das pessoas que tem um conhecimento mais amplo nessa área, nós já buscamos aqui, já assinamos um documento onde todos os vereadores vão levar o prefeito para que as atividades econômicas, principalmente as academias, nesse momento, porque elas já estavam trabalhando. Eu acho que é igual o Calil falou lá em Belo Horizonte. O Calil ficou parado, na hora que ele volta, o ministro consciente manda ele fechar. Ele ficou fechado na hora certa, e agora na hora de abrir, aí, fala assim, vamos ser coerentes nessa hora. Principalmente hoje, nós precisamos de voltar todas as atividades econômicas, nem que seja 2, 3 dias, a gente fazendo essa flexibilização das escolas também, mas é importante hoje, quando você vê uma pessoa hoje, foi semana passada, eu encontrei com 2 pessoas que estavam saindo de uma academia, o semblante delas tinha melhorado. É saúde também as pessoas fazer esse tipo de atividade. Então, eu tenho certeza que o prefeito, ele tomou as medidas corretas, foi um dos poucos prefeitos que conseguiu aumentar os números de CTI, de UTI no Brasil. Não é à toa que os números mostram do Ministério da Saúde. Divinópolis, dia 5 de agosto, estava entre as 10 primeiras cidades. Aqui tem cidades do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo. Então, fala assim, são cidades que foram classificadas pelo Ministério da Saúde. É hora de criticar, sim. Mas vamos também levar a solução. Nós vamos conversar, eu, vereador da Comissão de Saúde, o vereador Eduardo Pitti Júnior, está no comitê, nós vamos levar essas demandas para o comitê, porque a gente também tem que ser muito coerente. Nonato foi muito feliz na fala dele de hoje. Nós temos que se preocupar com a vida também. A gente tem que se preocupar com a vida da pessoa, saudável, com a vida econômica também das pessoas. Porque se hoje essa população quebrar, para resgatar isso aí, nós já passamos por várias crises. Zé Luiz é um dos vereadores mais experientes nossos aqui, comerciante há muitos anos, já passou por várias crises econômicas, nós vamos se sair fortalecido mais uma vez dessa, nós temos certeza, mas eu falo assim, ó, não adianta ir para a porta das brigar, carro de som parado, não vai resolver, a gente tem que ter argumento, chegar e saber levar a contrapartida da pessoal do shopping foram muito felizes, foram um dos primeiros lugares que voltou shopping e galeria no Brasil foi em Divinópolis. Mas por quê? Porque os responsáveis agiram com responsabilidade, sabendo também da sua responsabilidade para manter. E permanece aberto. Hoje, nós precisamos de voltar às escolas, eu estou falando, números gravíssimos. O que está ruim pode piorar. Pensa bem se as escolas hoje, principalmente as escolas particulares, fecharem. A vinda dessas crianças para as escolas públicas. Tem escola para isso? Tem demanda? É onde eu falo, se a gente não agir com transparência e responsabilidade, pode piorar a situação. Vamos cobrar do governo do Estado. O governo do Estado colocou nós numa fria. Divinópolis estava bem. Todos nós que fazíamos parte do comitê, achamos que quando aderiu ao Minas Consciente, nós estávamos conscientes que nós iríamos entrar na onda verde. Pelos nossos números, que o Ministério da Saúde passou. Então agora é hora de nós cobrar do governo do Estado a responsabilidade, levar essa responsabilidade para ele. Porque essa responsabilidade agora é dele. Como ele obrigou os municípios a aderir ao Minas Consciente, essa responsabilidade é dele também. Os municípios podem sim tomar medidas mais restritivas. Mas só que é nessa hora, agora nós vamos cobrar do Zema, dos nossos representantes estaduais, para que possamos voltar às atividades econômicas do nosso município, como já vinha sendo, como já estava sendo feito esse trabalho. Precisamos, a nossa região já estava se programando para voltar às atividades escolares. Aí vem o Minas Consciente e praticamente fecha tudo. Então, nessa hora agora, nós temos que cobrar. Mais dois minutos de conclusão, senhor presidente. Nós temos que cobrar sim do executivo, temos que cobrar do comitê de enfrentamento, hoje é o Amarildo que é o responsável, uma das pessoas mais competentes que eu já vi à frente de uma pasta. Parabéns, Amarildo, parabéns ao comitê. Mas nós vamos cobrar da pessoa certa, que é a do secretário de saúde do estado, do representante regional aqui da nossa região, que é o Alan, e do Zema. Esses sim são responsáveis pela situação que nós estamos hoje. Porque nós estávamos com as academias abertas. Então nós vamos cobrar dele. Essa fatura também pertence, esse bolo tem que ser dividido em mais partes. Nós temos que cobrar dele para ele poder ajudar, principalmente não só Divinópolis, não é a região. E uma notícia boa aqui, ó, graças a Deus, a tão famosa Amazonas, que é a rua Álvares de Azevedo, de frente ao Cefete, nós estamos com a atualização ambiental, um sonho de mais de 15 anos que a gente luta por isso. Era 3 paus de madeira onde a população passava e conseguimos o recurso com o nosso deputado Domingos Sávio, estava trabalhando pelo licenciamento ambiental, já está aqui, graças a Deus. Agora é questão de tempo para mais uma conquista para a nossa região. Antes que apareçam outras pessoas gravando vídeos e falando que foi eles. Porque artista da Rede Globo está cheio. Principalmente na nossa região do São José ali, o que mais tem é artista da Rede Globo. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje, muito obrigado.
Agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento e agora o próximo vereador inscrito é o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, como eu estou afastado dos colegas, eu vou pronunciar sem a máscara. Peço permissão para pronunciar sentado.
Fique à vontade, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, um bom dia a todos. Senhor presidente, quero, nessa manhã de hoje, falar de coisas que fazem a nossa cidade crescer, que trazem um bem para a nossa sociedade. Quero novamente, senhor presidente, nessa reunião de hoje, falar das obras do PAC 1, do PAC Saneamento. Aquele que nós votamos aqui no ano de 2007, e por vontade do vereador Adair Otaviano, que foi um dos vereadores que votou favorável para que o prefeito daquela época contratasse um empréstimo de 43 milhões e 700 mil, para pagar ao longo de 20 anos, né, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu sou um dos vereadores que há 13 anos atrás, praticamente, nós trabalhávamos o bem desses bairros sem infraestrutura, principalmente lá do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Pestanha, Grajaú e São Simão. E nós, na semana passada, estivemos lá no bairro Terra Azul, onde o prefeito inaugurou o ESF, a Estratégia Saúde da Família, entregou para a comunidade ali do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Pestanha, né, os moradores ali há algum tempo atrás, julgavam que tinham perdido o CMEI daquele bairro. Mas, numa junção, numa aglutinação, fez a junção do CMEI junto à Escola Antonieta Fonseca e no dia 5 entregou para aquela comunidade o antigo Programa Saúde da Família, que era o PSF antigo, que virou ESF. Mais um ganho daquela comunidade. E aí, senhor presidente, nós estamos procurando, já que nós também somos interessados, e eu fiquei muito alegre, muito satisfeito, quando desvendou o mistério dessa região, dessa verba, né? Nós trabalhamos muito para que isso acontecesse, e eu fiquei muito satisfeito, mesmo se o vereador Adair morasse lá no Terra Azul. Eu morei no bairro Santos Dumont, fui vizinho ali dos moradores do bairro Terra Azul, e era como se tivesse acontecendo uma coisa boa comigo, porque eu lutei para que isso acontecesse. Nós aqui, hoje, queremos informar a população que está lá esperando. Lançou a pedra fundamental, assinou a ordem de serviço, mas cadê as empresas trabalhando aqui? É aí que nós entramos com as informações. Eu procurei o engenheiro da usina de projetos, o jovem Léo, e ele nos informou o seguinte: a partir de hoje, as empresas Encobras e F. Abreu estão fazendo a mobilização. Essa mobilização é para contratação de empregados e para trazer os maquinários que precisam para fazer aquele serviço, que é esgotamento sanitário, drenagem pluvial e o tão sonhado asfaltamento daqueles bairros. A partir de hoje, a Encobras e a F. Abreu, que são as duas empresas que ganharam a licitação, elas se encontram. A Encobras se encontra no bairro Grajaú, São Simão. Começaram a fazer um mapeamento, levantamento topográfico, que ficou parado muito tempo, e precisa fazer todo esse serviço primeiro, antes que comece o asfaltamento. Começou a fazer, vai fazer todo o levantamento topográfico. Hoje eles estão no bairro Grajaú, São Simão. Amanhã estarão no bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha. Então vamos fazer esse levantamento. Esse levantamento vai durar entre 10 e 15 dias para ser feito. Eu até disse ao secretário Leonardo que lá no bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha, tem muitos locais que foram feitos drenagem pluvial. Nós acompanhamos aquela obra de perto quando ela iniciou com a empresa Sabre Engenharia, que virou Atitude, quebrou e deixou o povo nessas dificuldades. E nós garantimos para ele que em vários locais ali tem drenagem pluvial pronta. Até falei para ele que lá no Terra Azul tem moradores que trabalharam nessas empresas, que a Encobras, e a F. Abreu pode ir lá no bairro, que eles vão achar pessoas desempregadas que trabalhou na Sabre Engenharia, que vai saber muito dos serviços que aconteceram ali. Então, e também a F. Abreu, ela hoje está no bairro Jardinópolis, fazendo o levantamento topográfico do esgotamento sanitário, que vai percorrer ali pelo Jardinópolis, Floresta, Santo André, João Paulo II e outros, porque a rede esgoto e a drenagem, a elevatória, será construída naquele meio ali para atender aqueles bairros. Então a F. Abreu, ela se encontra também no bairro Floresta. E nós queremos ainda informar que esse mapeamento, ele está sendo feito nos bairros Jardinópolis, com a empresa F. Abreu, e no bairro Grajaú, São Simão, com a Encobras. Começaram hoje. E o engenheiro Euler, da usina de projeto, está acompanhando as empresas que vão fazer esse serviço. Eu quero também, senhor presidente, aproveitando, eu quero também dizer o seguinte, que a previsão dessas obras, senhor presidente, é desse primeiro serviço, que é o esgotamento sanitário e as drenagens pluviais, a previsão é que entre 10 e 15 dias se fazem o serviço de topografia. E a partir do dia 24 de agosto, começa-se a obra de drenagem pluvial e esgotamento sanitário. Então, a partir do dia 24 de agosto, vão começar o serviço de drenagem pluvial e esgotamento sanitário. E a previsão da usina de projetos é que no mês de setembro e outubro, mais ou menos uns 70 dias, que as empresas estarão aptas a começar o tão sonhado asfaltos que os bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão esperam há anos, há mais de 13 anos, eles aguardam lá na poeira e no barro. E esse momento chegou. Hoje iniciou os trabalhos. Os primeiros trabalhos são topografia. Depois da topografia vem o serviço de drenagem pluvial e o serviço de esgotamento sanitário. para aí então começar o serviço de asfaltamento desses bairros. Nós vamos não só dar as informações necessárias, mas vamos acompanhar essas obras para certificar que o dinheiro do povo que vai ser gasto ali vai ser bem empregado, que não tenha dinheiro sendo jogado fora. Então fica aqui as informações aos moradores desses bairros, que espera 13 anos pelo serviço do PAC Saneamento, PAC 1. Então, quero aqui dizer que eu estarei acompanhando, fiscalizando do jeito que faço, com toda e qualquer obra que acontece na cidade, para poder essa população receber uma obra de primeira qualidade. Pode ter certeza e podem contar comigo. Também, senhor presidente, seguindo no mesmo rastro da fala de obras e de melhorias da nossa cidade, eu quero tocar em outro ponto. Essa casa aprovou os 40 milhões para que o prefeito contratasse empréstimos. Mas, infelizmente, o prefeito conseguiu pegar somente 15 milhões do Banco do Brasil. 25 milhões nós não sabemos se o governo federal vai disponibilizar esse dinheiro ainda esse ano para que vire também obras a favor desse povo. Mas dentro desse 15 milhões, senhor presidente, nós estamos acompanhando, aconteceu obras já em vários locais. Eu citei aqui na reunião passada, aconteceram obras no bairro São Sebastião, aconteceram obras no Afonso Pena, aconteceram obras no Cidil, aconteceu, mais 2 minutos, senhor presidente, aconteceu obras no centro da cidade, mais propriamente ali próximo à catedral, está acontecendo obras lá no bairro Jardim das Acácias, Padre Culano, está acontecendo obras no Antônio Fonseca, e eu quero aqui me dirigir àquelas pessoas também, que não estão nessa casa, mas que estão lá fora, tentando denegrir homens de bens, aqueles da pitadinha do veneno. Eu quero aqui desafiar qualquer morador que ache que o vereador Adair Otaviano solicitou algum dia obras que beneficiassem qualquer que seja a pessoa ligada a mim. Porque tem aqueles da pitadinha do veneno lá na região dizendo que nós pedimos o prefeito para asfaltar a linha de ônibus do bairro Antônio Fonseca, para asfaltar em locais que tem aparente meu. Eu desafio esse cara ou esses da pitadinha do veneno a ir lá achar uma pessoa só. Não é mais não, não é duas, não é três. É uma pessoa que seja parente do vereador Adair Otaviano. Aqui não trabalha para o individual. Aqui trabalha é para o coletivo. E vou continuar fazendo isso. Mas para essas pessoas, a pitadinha do veneno, ao invés de eles colocar essa pitadinha de veneno, eles deviam estar correndo para o bem do bairro, do Antônio Fonseca, do Nosso Senhor das Graças, do Santa Teresa e de outros, do Interlagos, lá do Cidade Jardim. Não, eles ficam colocando a pitadinha de veneno. Mas eu estou aqui desafiando os caras da pitadinha do veneno, que provem que tem algum parente meu naqueles locais. Pai, mãe, irmão, sobrinho, tio, eu desafio, está aqui feito o desafio. Nós não trabalhamos para o individual, nós trabalhamos para o coletivo. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, nesta manhã de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos a participação do vereador Adair Otaviano e o próximo vereador inscrito é o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala, né, dando destaque aqui numa ação da prefeitura envolvendo várias secretarias, uma demanda que há alguns meses nós levantamos ela aqui nessa casa e hoje nós estamos tendo a resposta. Né? E a discussão não acaba, senhor presidente. Estou falando aqui dos botaforas irregular que tem na nossa cidade. Né? Nós tivemos uma reunião na quinta-feira passada, junto com o prefeito, a secretária Cláudia, a secretária do Meio Ambiente, a Flávia, né? Representante da CETRANS, e também moradores do bairro Lagoa Parque que sofria, que sofre, né, com esse descarte irregular que está acontecendo lá. Então, nesse sentido, o Rodrigo Assis, o Christian, o Edinho, toda a equipe ali estão fazendo essa ação desde segunda-feira, lá no bairro Lagoa Parque, e com placas, com uma fiscalização, né, o Lorival esteve no local, fiscais de postura também esteve lá, e nós vamos tentar inibir esse descarte. E a gente sabe que vários pontos da cidade acontece a mesma coisa. E, seu presidente, quando eu trouxe esse assunto para essa casa e informei que Divinópolis, em questão, né, em Divinópolis não tem um lugar, um bota-fora, onde a pessoa pode descartar o lixo. Se a pessoa quiser jogar um sofá fora, ele não tem onde jogar. Quando eu levantei essa bola aqui, muitas pessoas no Facebook culpando o executivo e deram opiniões. Falou que tinha que pegar o lixo, o entulho, que o caminhão de lixo não leva, e jogar na porta da casa do prefeito, na porta da casa da prefeitura. Então, eu acionei o Ministério Público para a gente tentar achar um caminho. E o próprio Ministério Público me enviou aqui. A prefeitura quer ter um local para jogar, para as pessoas, o cidadão comum, pegar o seu lixo e jogar no lugar certo, mas foi o Ministério Público que fez um TAC com os empresários e os bota fora, é só quem está credenciado pode jogar. Então está aqui, o Ministério Público me enviou, o cidadão comum que quiser jogar o lixo fora, ele tem que contratar uma empresa credenciada. E aqui, seu presidente, é o que eu quero, que essas pessoas, né, que quando foi o... eles acharam que era a prefeitura que não queria ceder o local, foram nas redes sociais falar que tem que jogar na porta da casa do prefeito, que tem que jogar na porta da prefeitura. A gente quer ver se eles têm coragem, se eles quiserem pegar aqui o promotor que assinou, se eles têm coragem de mandar fazer uma manifestação, incentivar as pessoas a jogar lixo na porta da casa do promotor, na porta da casa na porta do Ministério Público. Eu estou medindo isso, seu presidente, porque tem pessoas que são covardes. Eles batem quem não reage. Eles têm medo, porque se eles fizerem isso com o promotor, na mesma hora eles vão presos. Eles vão responder. E eles sabem que se fizer isso com o vereador, com o prefeito, é direito de expressão. Então são covardes. Não têm a mesma atitude. É a mesma coisa. Se fosse o prefeito que não quisesse abrir o espaço, eles estavam lá querendo jogar lixo na prefeitura, na porta da casa dos vereadores, e agora está aqui, é o promotor. E nesse mesmo sentido, o senhor presidente, aproveitando, Divinópolis entrou no Minas Consciente através de uma ordem judicial. Se fosse o prefeito que tivesse feito um decreto fechando as academias, estava todo mundo lá crucificando. Ninguém quer nem saber o promotor que recomendou Divinópolis entrar, ninguém quer saber. Nós estamos falando aqui, nós somos o poder legislativo, nós temos o poder executivo e o judiciário. Cada um aqui vai ter que estar no seu quadrado, seu presidente. Nós vemos aqui recomendações para isso, recomendações para aquilo, e nós vemos um transporte coletivo lotado. Nós temos aqui o vereador Carlos, o vereador Roger, que acredito que até já provocou o Ministério Público, provoca aqui em todas as reuniões, tentando achar uma solução, e, nesse sentido, o Ministério Público não manda uma ordem judicial para parar, para ter mais linha de ônibus. O poder legislativo aqui, seu presidente, ele tem que ter mais voz. O poder judiciário vai ter que respeitar o legislativo, e o executivo também vai ter que respeitar o legislativo, igual nós respeitamos o judiciário e respeitamos o executivo. Né, na nossa concepção aqui, todos os vereadores, né, a maioria aqui, já manifestaram, o próprio doutor Delano, e eu comum com a ideia dele, de trancar a pauta até que se resolva a abertura das academias. Ninguém consegue entender em todo questionamento por que abrir bar e fechar a academia. Divinópolis foi uma das primeiras cidades a se organizar. A gente vê aí quem quer entrar nessa casa, um monte de pré-candidatos, querer desfazer da nossa cidade, falar que a nossa cidade é abandonada, falar que a nossa cidade não presta.
Mas quando o pessoal das outras cidades, que eles elogiam, precisa de um hospital, eles vêm para Divinópolis. Quando eles querem estudar, eles vêm estudar aqui em Divinópolis. É só pré-candidato que quer desdenhar a nossa cidade, que quer colocar ela para baixo. Divinópolis foi uma das primeiras cidades a organizar nesse plano de pandemia. Na prestação de conta aqui da saúde, o Amarildo falou, nós recebemos pessoas de Pará de Minas, de Nova Serrana, é onde eles falam que lá é bom e aqui que é ruim. Mas quando precisa é Divinópolis, que é o espelho, senhor presidente. Divinópolis que é o espelho da nossa região. E agora não faz sentido Itaúna, as outras cidades, abrir as academias, abrir bar e nossa cidade fechar. Sendo que nós somos as primeiras cidades a preparar, nós ampliamos leitos para a Covid-19 e agora, nesse sentido, eles querem retroagir nossa cidade. Então aqui é o comum com o Delano, vou assinar o documento, né, o Ministério Público vai ter que ouvir também o Legislativo, a gente sabe que foi ordem judicial, mas que o prefeito também junte-se a nós nessa causa, porque a academia, senhor presidente, nesse sentido que nós já estávamos abertos, nós paramos por algum tempo e agora querer parar de novo, esse não é o caminho. Sem discussão, pelo menos, esse não é o caminho. Senhor presidente, eu quero aproveitar o meu tempo aqui para falar da rua José Teodoro, no bairro Dona Rosa. Nós, junto com a Secretaria de Obras, estamos com uma operação de um calçamento que foi feito algum tempo atrás, um calçamento do PAC, que está todo detonado. A Secretaria de Obras, né, a pedido desse vereador, está fazendo a revitalização desse calçamento. E aqui, senhor presidente, eu quero trazer uma notícia boa para os moradores da rua José da Paz, onde que vai atingir o bairro Santa Rosa, bairro Dona Rosa, Padre Eustáquio, que desde 2017, quando eu entrei nessa casa, eu venho empenhando e trabalhando para que o projeto de abertura do José Teodoro seja realidade. Né? Então, eu estive lá com o Léo da usina de projeto, a mobilidade urbana já está prevendo, né, o desenho, o tamanho da rua ali, para que seja aberta a rua José Teodoro, no bairro Dona Rosa, Santa Rosa, vai ligar, né, o bairro Santa Rosa, nesses bairros, Padre Eustáquio, Santa Rosa, Dona Rosa, e é muito importante para a mobilidade urbana do nosso município. Né, então, conversando com o Domingos Sáves, nosso deputado, ele encaminhou uma emenda de R$500 mil para a gente fazer a abertura. São três pontos que eu venho lutando desde 2017, senhor presidente. Avenida do Aço, do Interlagos, para o Nosso Senhor das Graças. No Nosso Senhor das Graças, a rua passa a chamar Francisco Machado, ao lado da escola Gonçalo de Matos, com esses R$500 mil de emenda do deputado Domingos Sábio, o Léo da usina diz que já é realidade, que nós vamos poder indicar para poder abrir a rua Francisco Machado no Nosso Senhor das Graças, e emendando ela na Avenida do Aço, passando ali na travessia Lago Azul, ao lado da escola do Nosso Senhor das Graças, né? E mais para frente, Avenida do Aço, do Interlagos, para o bairro Santa Bárbara, Ponte Funda, Nações, né, nós já estamos em conversa com o senhor Domício, que também é proprietário do terreno ali, e o doutor Silvério, que tem uma gleba ali, que também precisa fazer essa doação do espaço da rua, para a gente poder indicar a emenda do Domingos Sá, que comprometeu a não medir esforço para poder fazer a abertura desses três locais com a emenda federal. Mais dois minutos, senhor presidente. Então nós estamos trabalhando pesado em cima disso. Eu acredito que pelo menos esse trecho do Nosso Senhor das Graças, no Interlagos, nós já vamos dessa notícia que já é realidade. Do Interlagos para o Ponte Funda Nações vai precisar um pouco mais de recurso, e a José Teodoro também vai precisar de um recurso maior. Mas nós, com o apoio do deputado Domingos Sávio, nós vamos correr atrás e, se Deus abençoar, concluir essas obras que é tão sonhada para a região sudeste. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos o importante pronunciamento do vereador César Tarzan. O próximo vereador inscrito é o vereador Nonato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores.
Peço Vossa Excelência para que eu possa falar sem a máscara, respeitando aqui o distanciamento social.
Com vontade, sem... vereador.
Senhor presidente.
Sim, vereador. O solicito César Tarzan para ficar como ad hoc aqui na mesa.
Senhor diretor. Presidente, aqui eu quero começar aqui meu discurso hoje, serei breve, mandando um abraço para o Geraldo, conhecido como Bermuda, lá na comunidade Serra dos Gomes, município de Itapecerica, sempre acompanhando as nossas reuniões. E aqui vai meu abraço, meu carinho para ele e toda aquela comunidade que eu sempre tenho ido lá. Senhor presidente, amanhã então vai começar a Operação Tapa Buraco, lá no bairro Jardim das Acácias. Né, a gente sempre está fazendo pedido e hoje, conversando com o Rodrigo Assis, pessoa que está sempre atencioso ao bairro, aquela região sudoeste, e então ele me afirmou que amanhã, se Deus quiser, vai começar lá a Operação Tapa Buraco, porque às vezes os moradores não entendem e dizem assim, ah, o bairro está todo buracado, o bairro está isso, está aquilo. Mas a gente tem que entender, e falo aqui mais uma vez, que Divinópolis não é uma região. Divinópolis não é simplesmente 10, 15 mil habitantes. Divinópolis está em quase 240 mil habitantes e quase 280 bairros. Então, vereador José Luiz, que me escuta com atenção, às vezes a população não consegue entender isso, acha que é da noite para o dia. E não funciona dessa forma. É só uma equipe que faz esse trabalho aí, né? Duas equipes, aliás. Mas então, se Deus quiser, amanhã eles vão estar lá fazendo esse trabalho lá e a gente acompanhando também de perto. Desde já eu agradeço ele pelo esforço que ele tem feito para a nossa comunidade e por toda a nossa cidade de Divinópolis. Senhor presidente, como já foi falado pelo meu que me antecedeu aqui, o vereador, a respeito da obra lá do Padre Culano, uma obra muito sonhada. Graças a Deus que saiu, está indo a todo vapor. Hoje, inclusive, a empresa estava lá jogando lá o asfalto, né, nas manilhas, né, porque lá também vai ter essa drenagem pluvial. E está indo. Que bom que está indo, porque o povo não é 10, 15 anos que eles estão ali na poeira no bairro, mas há mais de 30 anos que eles estão ali pelejando e conseguiu o recurso chegar lá. É o que eu sempre falo, senhor presidente. Às vezes a gente preocupa muito abrir de dentro para fora o recurso, tem que ser de fora para dentro, porque dificilmente o recurso consegue chegar na periferia. E este vereador, incansavelmente, eu tenho batalhado e tenho lutado desde a primeira fala aqui. Desde o mandato anterior, eu tenho trabalhado a periferia para que todos tenham dignidade que está garantida na Constituição Federal. Na Constituição está muito bonito as letras, o artigo, inciso, parágrafo, mas na realidade a gente ainda está um pouco distante, mas nunca desanimar. Eu sei que tem muitos aqui nessa casa que têm batalhado para isso e a gente fica até feliz saber tem muitos que têm um olhar voltado para a periferia, aonde o recurso há mais de 30 anos, até 40 anos e ainda não chegou. Mas projetos vão chegar lá. Senhor presidente, eu quero aqui manifestar publicamente o meu repúdio ao consórcio do Oeste, como já foi colocado. Porque este vereador anda de ônibus e a minha filha também pega ônibus. E ela falou para mim, e a cobrança já começou dentro da minha casa, senhor presidente. Ela disse, papai, os ônibus estão lotados. E essa preocupação, que eu sei que não é só desse vereador, mas dos demais 16, ela é de suma importância e precisamos realmente fazer isso que, inclusive, o vereador Carlos, né, falou na fala dele, é chamar o grupo aqui dos responsáveis do transporte urbano aqui na nossa cidade, senhor presidente, e ter uma conversa olho no olho, porque, mais uma vez, se continuar dessa forma, quem vai ficar prejudicado é aquele que mora lá no bairro distante, que às vezes levanta 5 horas da manhã, vereador Zé Luiz, às vezes levanta 4 e pouco para pegar ônibus e aí chega no trabalho, às vezes até já cansado e um ônibus lotado. Nós não podemos aceitar, esta casa não pode aceitar do jeito que está, senhor presidente. Então, essa reunião que já foi colocada, convocada inclusive, ouvi bem Vossa Excelência, para terça-feira, que todos estejam aqui presentes para nos dar uma explicação e para que essa casa possa entender. Mas em favor do cidadão que dá o lucro, em favor do cidadão que realmente precisa do ônibus. Não simplesmente uns ou outros, mas é todos. Todos. Senhor presidente, eu quero aqui também manifestar o meu apoio às academias. E aqui eu quero mandar um abraço, inclusive, senhor presidente, para o meu professor da Academia Adam, ali na 7 de setembro com a Lagoas. Quero mandar um abraço também, senhor presidente, dizendo que estamos juntos, o Dojo Okiawa, professor Reginaldo, e também para a professora Luma, lá da Academia Basai Karatê. E dizer, senhor presidente, que já foi dito aqui, não preciso dizer novamente, que exercício é vida, academia é vida, E esse povo precisa, porque querendo ou não, eles geram também impostos na nossa cidade, eles geram emprego, e não é uma e nem duas mensagens que chegam em nossos celulares. Mas são dezenas, são várias, que chegam fazendo também essa cobrança. Então aqui fica meu apoio a toda essa academia, a todos os professores dessa cidade. Precisamos achar um caminho e rápido. Não julgar para amanhã, não ir prolongando o processo, não. Eles precisam de ajuda e essa casa tem autonomia, senhor presidente. Essa casa tem autonomia de ajudar e tem também a responsabilidade de ajudar esta linha do atletismo. As academias precisam e tenho certeza que ela está contando conosco. E aqui, senhor presidente, para finalizar, eu quero aqui também deixar o meu abraço ao professor, o professor Kennedy, que também mandou a mensagem para mim, e eu digo para ele que vamos estar trabalhando, não somente este vereador, mas creio os demais, porque já entenderam a situação da nossa cidade. São as palavras que eu tenho nessa tarde, e a todos que nos acompanham, tenham um bom dia.
Agradecemos a participação do vereador Raimundo Nonato, e o próximo inscrito é a vereadora Janete Aparecida.
Bom dia a todos, vou tirar minha máscara, nós estamos aqui no distanciamento seguro. Cumprimento aí o presidente da Câmara e os demais vereadores. ECA, 30 anos, para quem não sabe, esse Estatuto da Criança e Adolescente, uma grande vitória das nossas crianças, em defesa das nossas crianças, faz 30 anos esse mês. A gente pode dizer que apesar dos avanços e conquistas, o Brasil muito tem a fazer ainda, principalmente em relação às nossas crianças e adolescentes. Principalmente o acesso à escolarização e também a superação da extrema pobreza que vive milhões dessas nossas crianças. Precisamos da ampliação de alguns programas, como Bolsa Família e geração de emprego e renda para os pais, para que possa dar a devida proteção. Manter nossas crianças saudáveis através do cumprimento da condicionalidade junto à saúde e junto à educação. Infelizmente, no Brasil, metade das crianças e adolescentes brasileiras, chega de 49,7%, não tem acesso ao menos a os seguintes direitos fundamentais: educação, proteção contra o trabalho infantil, moradia, água e saneamento. Essas são as privações que muitas das nossas crianças e adolescentes sofrem até hoje. Também temos que dizer aqui que 12 milhões de meninos e meninas vivem com renda insuficiente para a própria alimentação. O número de mortes violentas das crianças e de adolescentes passou de 5 mil no ano de 1990 para 10.900.000 crianças em 2015. São números alarmantes. Precisamos realmente estarem atentos a colocação e cumprimento desse Estatuto da Criança e Adolescente. São garantias de direito a quem não tem voz. E essa é a nossa obrigação. Não podemos deixar aqui também de falar de algo importante que vai acontecer nesse mês de agosto, nessa próxima sexta-feira, uma luta nossa desde o início de mandato. E eu fico muito feliz de dizer para você que está em casa, nessa próxima sexta-feira será inaugurado o CAPVI, Atendimento de Psiquiatria Infanto Juvenil. Nossas crianças e nossos adolescentes que têm o problema e precisa de tratamento psiquiátrico terão aqui a garantia do seu direito atendido. Nós não precisaremos mais de mendigar uma vaga no CEPAM em Belo Horizonte, cujo já estamos suspensa há mais de um ano. Então agradeço desde já o empenho aí de todos, que foram muitas pessoas que participaram, principalmente aí o secretário de saúde, Amarildo, que esteve à frente, e também o promotor de justiça, que olha essa área da saúde, o doutor Ubiratã. Nós ficamos muito felizes pelo empenho de todos e pode ter certeza que aquilo que é bom, a gente fala. Então, parabéns aí ao governo. Nós também não podemos deixar de falar aqui do decreto de aumento de passageiros em pé na linha de ônibus. Bom, gente, hoje eu tomei um Revotril antes de vir aqui para a tribuna, porque tem assuntos aqui que só tomando um comprimido para a gente poder dar conta de falar numa situação mais ponderada. Mas é difícil a gente engolir bela goela abaixo a safadeza, a pilantragem que estão feitas aqui em Divinópolis. Hoje tem dois projetos pautados aqui que são de minha autoria. os dois projetos. Um aumenta a multa, e multa boa, correta, para o transporte, para carregar o número de passageiros além do permitido. Aí um dia antes do projeto entrar nessa casa, de ser colocado em pauta, o prefeito me solta um decreto aumentando o número de passageiros em pé. É muito esquisito, não dá para entender essa casa aqui não. Aí na hora que eu chego nessa casa, a primeira coisa que vem, alguns viram para mim e falam o seguinte: Janete, tem que retirar seu projeto, ele não pode ser votado aqui hoje não, você sabe por quê? Tadinha, os motoristas que vai pagar. Motorista vai pagar o quê? Desde quando multar o consórcio, a não ser que seja pelo descumprimento, quando o motorista maltrata um passageiro, aí ele tem que pagar mesmo a multa. Mas quando nós estamos falando das outras multas, quem tem que pagar é o consórcio. Se tem mais gente em pé dentro do ônibus, quem tem que pagar é o consórcio, não é o motorista, não. E aqui, como sempre, querem tirar o direito do povo, do cidadão, porque sem multa decente, nunca que eles vão cumprir. Eles estão resguardados pelo direito da santidade de ser amigo do rei. Porque o que manda aqui é esse grau de amizade. Se você é amigo do rei, você pode tudo. Se você não pode nada. Porque é assim que as coisas aqui vêm acontecendo. Cada um aqui é tratado de um jeito. Dentro do ônibus, vai viagem, vem viagem, senta gente, levanta gente. E nunca que é higienizado os ônibus. Vai na missa, vai num culto. Olha a quantidade de produto que tem que jogar nos bancos entre uma celebração e outra. Distanciamento de 2 metros. A quantidade de coisa que tem que ser feita dentro das igrejas. E numa igreja pega Covid. No ônibus não pega Covid. Por que esses tratamentos são feitos de forma tão diferente? Pasmem, senhores, que são aí os que tomam, que fazem os regulamentos, que tomam a iniciativa. Por que um tratamento tão desigual? Se eu chego no hospital para poder esperar alguém lá, ninguém limpa e desinfecta o banco quando eu levanto daquele banco para outra pessoa sentar. Não acontece nos bancos, não acontece em lugar nenhum. Esse tipo de higienização exigida é somente com as igrejas. Que perseguição é essa? Por que tratamento tão diferenciado? Por que que vocês querem que o transporte coletivo tenha um número muito maior de pessoas em pé? Isso tudo é medo de um projeto passar nessa casa e vocês terem realmente que cumprir? Multar a empresa que só faz o que quer? Nós temos que ter respeito com o cidadão, prefeito. O senhor que está me assistindo aí da televisão, o senhor que tem uma televisão aí na sua sala, foi com o povo que nós fizemos juramento no dia 1º de janeiro de 2017 de honrar, de proteger. É o povo, é o cidadão divinopolitano, não são empresas, não. Cadê a dignidade que nós estamos tratando esse povo? Ninguém aguenta mais isso, prefeito Galileu. Eu quero ver, no final dessa reunião, se vão colocar o projeto em votação ou se vão suspender o projeto, porque essa casa funciona aqui. Vamos aguardar os próximos capítulos, depois a gente volta a conversar sobre isso. Por falar em povo bravo, ontem eu estive na região do prolongamento do Icaraí. Vocês vão ver aí. É um absurdo o que a gente vê nessa cidade. A comunidade lá me chamou e me disse o seguinte: Janete, vem aqui para você ver aqui onde que a gente está, qual a região que a gente está. O prolongamento do Icaraí não é do lado onde ficam as empresas, do lado de cada rodovia. E ali, todos os quarteirões, mais ou menos 6 quarteirões, o bairro é um bairro pequeno, todos sem calçamento e sem esgoto. Gente, o povo estava revoltado e com razão. Num grupo estava brigando porque ia asfaltar, que dia que ia asfaltar a linha do ônibus. Ótimo, tem que asfaltar a linha do ônibus. E o grupo de lá chorando porque não tem esgoto. Aí eu queria entender o seguinte: Copasa é outra amiga do rei, cheia de aditivo, que faz o que quer na nossa cidade, muda os contratos, diz que a bacia do Rio Pará, nós temos de 12 a 15% do esgoto tratado. O Icaraí, prolongamento do Icaraí, está onde? Na bacia da sua casa, Copasa? Porque está na bacia do Rio Pará. Por que que lá não tem tratamento de esgoto? Por que que essas ruas lá não tem esgoto? Sendo que, a poucos metros de lá, na entrada do bairro Lagoa dos Mandaris, vocês sacaneiam aquela comunidade, despejando as merdas de outro lugar que vocês trazem e despejam lá para o povo lá do Lagoa dos Mandaris. Então, como é que vocês falam que não tem saída? O que é que está acontecendo? E quando a gente manda mensagem ou liga para o João, em tempos de Covid, eu não posso esperar. Por que que Copaz e Semig não tem atendimento em tempos de Covid presencial, mas o restante tem? Isso também não é serviço essencial, não? Porque em outra cidade já voltou a funcionar, em Divinópolis, nada. Aqui é terra de ninguém. Aqui é terra das empresas grandes fazer o que quer.
empresa que tem contrato, CEMIG, Copasa, Consórcio Transoeste, são os manda-chuva dessa cidade, até quando nós vamos engolir isso? E nós estamos engolindo isso sempre de goela abaixo. E tem um erro muito grande na discussão das academias, que eu não posso deixar de falar. Eu não tenho que comparar aquilo que os bares garantiram de direito, que é vender ou não cerveja. Eu não tenho que comparar se o outro estabelecimento está ou não fechado. Eu tenho que lutar pelo meu direito. É direito de que todos, academias, as lojas, sejam as empresas, todos têm que funcionar, porque todos fazem parte da economia do município. Nós não sobrevivemos sem economia, desde que estejam respeitando as exigências e normas sanitárias, todas têm que funcionar. Nós somos a favor da reabertura das academias, sim. Academia Saúde, e mesmo se fosse lazer, teria o direito também de estar funcionando. Pois se na linha amarela até boate pode funcionar com 30 pessoas, eu não estou aqui para falar se podem ou não, quem tem que determinar é os técnicos, por que esse tratamento tão diferente? Por que que a gente não peita, respeitando o Supremo, onde o município é que trata o que pode ou não ser aberto? Tem que ter coragem, tem que ter pulso, tem que ter peito. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter muita transparência, tratando todos os segmentos de forma igual. Sejam bares, sejam academia, todos eles têm que ter o mesmo tratamento. A gente não pode ficar fazendo aqui juízo de valor à medida do que a gente achar que é certo ou não. E agora eu vou te falar uma coisa. Nojo me dá é quando eu vejo umas manchetes igualzinho eu vi de ontem à tarde, dizendo que o prefeito da nossa cidade veio de carro, não sei, porque de bicicleta com certeza não foi, atrás do carro do Sintran, fazer uma ocorrência, porque o Sintran está defendendo os servidores municipais? Escuta esse áudio. Olha o que, que o Sintran está falando. Está falando alguma coisa demais? Pedindo para essa casa não votar na prorrogação do empréstimo? Porque eles sabem que não podem fazer isso, porque isso não vai garantir salário em dia para servidores e, além disso, vai dar um prejuízo para o DIVPREV, porque esse dinheiro vai ter que ser retirado dos rendimentos para poder colocar as contas da DIVPREV, o pagamento dos aposentados e pensionistas em dia. Isso é querer tirar direito do servidor, prefeito. Ali não teve ninguém que falou nada da moral do senhor, não. Não tem ninguém pedindo para não votar no senhor numa reeleição, não. Só estão garantindo, pedindo direito deles. O sindicato tem o direito de fazer isso. Passem a respeitar o direito dos outros. O que, que é isso? Isso aqui não é terra de coronel. Chega dessa política velha, ultrapassada, de pessoas que acham que são os manda-chuva dessa cidade. Nós temos e devemos lutar para os nossos direitos. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos, vereadora, o seu pronunciamento e passo agora ao próximo vereador. É o vereador, vice-secretário dessa casa, Nego do Buriti.
Senhor presidente, também estou retirando a máscara, porque agora, né, a gente está mais longe dos colegas, aí fica mais sem perigo. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistam, né, através da TV Net, né, e do YouTube, bom dia a todos. Senhor presidente, gostaria também, né, de estar falando hoje sobre esse caos que está da Transoeste, né? Que a gente vê aí na nossa cidade os ônibus andando superlotado, gente. Então a gente espera que essa firma, essa empresa, né, de Divinópolis Transoeste, que olhe direitinho para nosso povo, que está correndo o risco muito grande de ser contaminado com essa doença, né, que está lastrou, né, nosso Brasil, nosso mundo inteiro. Que eles tenham mais o cuidado com o nosso povo, que o nosso povo divinopolitano merece. Senhor presidente, e gostaria também de estar falando também nessa manhã de hoje, sobre as limpezas das nossas estradas rurais, que está um absurdo os matos tomando conta das estradas e o pessoal cobrando da gente e nada está sendo resolvido. E outro problema também, senhor presidente, é uma máquina teve lá na nossa região, fez um serviço lá, até bastante, mas ficou muito para ser terminado. O povo está cobrando da gente, porque tem uma estrada lá que está um absurdo, ali na alta tensão, que sai ali no Córrego do Paiol. Está custando caber dois carros e o meio da estrada está um absurdo. A gente está sendo cobrando da prefeitura um absurdo eles falar que só tem uma patrol, gente. Que vergonha para esse Divinópolis nosso desse tamanho ter uma patrol só. Enquanto Cláudio tem um monte de patrol, um punhado, São Sebastião do Oeste. Entra ali nas estradas de São Sebastião do Oeste e de Cláudio, vocês vê. As estradas estão parecendo um asfalto. Estrada, espratola a estrada e a goa. Outra coisa também, senhor presidente, que absurdo. Essa cidade, tamanho de Divinópolis nosso, não ter um caminhão pipa também. Que absurdo um trem desse. A gente acharia que essa prefeitura tinha que estar olhando esses casos aí, gente. Um absurdo. E outra coisa também, senhor presidente, é sobre uma bomba que vai ser colocada lá no Boa Vista, para estar abastecendo o povo da nossa comunidade lá. É um pedido que a gente vem fazendo há muito tempo, da prefeitura, para que essa água seja arrumada, que ela já tinha encanado há muito tempo, só que não terminou, foi até no primeiro mandato do Galileu, e agora vai ser resolvido. A gente ficou tão satisfeito, falar a verdade, que a gente teve lá, acompanhou lá a limpeza do poço. Oi, é difícil a gente ver falar que um poço ele vai chegar a 19 a 20 mil litros d'água. Se não me engano, é por hora. Oi, é muita água um poço desse. Inclusive, nós temos dois lá no Buritis que abastecem o nosso povo. Um é 9 mil e pouco e o outro é 4 mil e pouco. E esse ali, se não me engano, vai de 18 a 19, a 20 mil litros de água que o rapaz falou para nós lá que estava fazendo o tratamento. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando sobre que a cobrança nossa é todos os dias. A gente já não está aguentando mais. É sobre essa limpeza desses lotes da nossa cidade. Que absurdo, que vergonha. O povo hoje está pano é fogo, que muita gente hoje tem problema respiratório e exumação dentro da nossa cidade. A prefeitura não toma suas providências de estar multando esse pessoal desses lotes aí, ó. Fez esse projeto, essa lei, mas ficou só no papel. E nada está sendo resolvido. Então, senhor presidente, a gente espera que a prefeitura tome essas providências sobre esse caos dessa sujeira desses lotes aí da nossa cidade. Uma vergonha mesmo que eu falo para essa prefeitura de Divinópolis. E por hoje é só, senhor presidente, e bom dia a todos.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu bom dia. Senhor presidente, o que eu quero falar aqui hoje é um sentimento de indignação. Nós protocolamos, na semana retrasada, um pedido de uma audiência online com o senhor prefeito para discutir o projeto 039, que seria ontem, dia 11, às 15 horas. E nosso pedido, nós gostaríamos que tivesse o presidente dessa casa, junto com todos os vereadores, o Diviprev, o prefeito, a secretária da Fazenda, todos os órgãos da imprensa, todos os presidentes de bairros, a CID, o CDL, para que a gente pudesse debater o 039. Senhor prefeito, num sentimento de indiferença, nem resposta deu à população e a essa casa. O projeto 039, que era para ter uma forma democrática de debater ele na pandemia, o senhor prefeito preferiu a indiferença e o silêncio. E eu quero manifestar aqui o meu repúdio pela atitude do senhor prefeito. Senhor presidente, nós sabemos que a arte é algo inexplicável. É coisas que às vezes desperta sentimentos diferentes. Isso não é diferente na política. Senhor presidente, eu estava vendo uma entrevista do grande líder, deputado Roberto Jefferson, e eu tenho notado que esse deputado, ele com certeza deve ser o deputado, a expressão de um líder nacional, que mais aparece nas mídias de Divinópolis e de Minas. E o deputado Roberto Jefferson levantou um problema que eu quero dividir com todos os vereadores desse país. O deputado Roberto Jefferson, numa entrevista, ele falou sobre a questão do direito e dever na Constituição Estadual. Mediante essa entrevista, eu fui fazer um estudo sobre o que acontece no Brasil, em Minas e em Divinópolis. Na Constituição Federal, tem 194 vezes as palavras direito e tem 50 vezes a palavra dever. Tem 102 vezes a palavra direitos e 9 vezes a palavra dever. Na Constituição do Estado de Minas Gerais, nós temos o conceito direito enunciado 301 vezes e o de dever 40. O conceito de direito 111 e o de deveres 9. Na Lei Orgânica de Divinópolis, nós temos o conceito de direito 42 vezes e o de dever 23. E na mesma Lei Orgânica, o conceito de direitos 17 e de deveres nenhum. Ora, senhor presidente, se a gente for ver, mediante, e aqui eu quero registrar que foi através da entrevista do presidente Roberto Jefferson, que a Constituição Federal, ela tem 194 conceitos de direito e 50 de dever. A Constituição Estadual, 301 conceitos de direito e 40 dever. E a Lei Orgânica de Divinópolis, 42 conceitos de direito e 23 dever. Então, eu quero dirigir os vereadores do Brasil para que possam fazer um estudo. A conta não fecha, porque eu acredito, porque a cada direito tem que existir um dever, e vice-versa. Direito e dever é um casamento eterno.
Acabou? Gostaria de agradecer ao nobre vereador pelo seu pronunciamento e passo agora ao próximo vereador, o vereador Matheus Costa. Fica concedido, vereador, a sua fala sentado.
Obrigado, presidente. Até para antecipar, está lendo meus pensamentos agora, né? Eu te contar, eu prefiro sair 10 vezes que eu caboja, viu? Já fica aqui aberta a minha fala. Presidente, vereadores, né, público que nos acompanha através das redes sociais, através, né, do Facebook, do YouTube, né, eu quero dizer para vocês que hoje essa casa se uniu, né, em prol de pautas muito importantes, né, que é a luta aí contra esse abuso da Transoeste, né, e também em favor, né, de todas as academias de Divinópolis, os crossfits e os praticantes de esportes, né, porque está cada dia mais claro para as pessoas que esporte é um colaborador, é uma ferramenta contra a pandemia, contra o Covid, né, o vírus Covid. E não faz sentido nenhum, né, fecharmos estabelecimentos que vendem, né, o aumento da imunidade, né, baixo colesterol, baixa pressão, né, estado físico, psicológico, e várias outras doenças que são vencidas ali com a prática esportiva, né, e abrir outros segmentos que às vezes não trazem tantos benefícios. Né. Nós somos a favor de uma flexibilização que seja coerente. E aqui eu me dirijo a você da rede social para parabenizar especificamente a todas as pessoas que participaram da Caminhada pela Vida, que aconteceu na última segunda-feira, organizada por todas as academias de Divinópolis, por todos os educadores físicos, os empresários do segmento. Foi um momento histórico, vai entrar para o estado democrático da nossa cidade, para o momento democrático da nossa cidade, uma caminhada de mais de 300 pessoas. Aqui eu cumprimento todo mundo que participou, né, também na pessoa do deputado Cleitinho, que veio endossar, né, a Caminhada pela Vida, ordeira, pacífica, de altíssimo nível, né, que saiu da Praça da Catedral pela 1 de junho e terminou na Secretaria de Saúde. E já se repercutiu por todo o estado de Minas Gerais essa caminhada. Eu não tenho dúvida que vai ser de muito peso essa mobilização feita, essa união feita pelas academias, pelos educadores físicos de Vinópolis com relação a esse ajuste no programa Minas Consciente. E aqui a Câmara Municipal, nós trancamos a pauta. Não vai ter projetos votados aqui, nem de vereadores, nem de prefeito, enquanto essa atitude não seja revogada, enquanto as academias não voltem a funcionar como estava funcionando, obedecendo os protocolos sanitários. Então a população e as academias, os empresários, as pessoas que praticam esporte, podem ter a convicção que a Casa Legislativa da cidade, a Câmara Municipal, está apoiando vocês. Né? Nós precisamos da sensibilidade do prefeito, né? Nós precisamos da sensibilidade do comitê e principalmente, né, que o governo do estado, juntamente com o programa Minas Consciente, que tem vários furos, já foi alterado 3 vezes, que seja alterado também amanhã. E eu peço a você aí que está me assistindo agora para compartilhar esse vídeo e também assinar a petição online. A petição online que nós fizemos desde a última segunda-feira, trazendo aqui o apoio total e restrito com dados fundamentados, né, com laudos e pesquisas, ao apoio às academias. A nossa petição online já passou 7.500 assinaturas e nós estamos na meta aí de 10 mil assinaturas para fazer o endossamento e também encaminharmos ao governo do estado. Então, por favor, nos acompanhe, compartilhe esse vídeo, assine essa petição e vamos juntos continuar confirmando, vamos continuar propagando que esporte, a prática esportiva e academias não é lazer e sim saúde. Academia é saúde, é também lazer, mas sem dúvida vem para somar esforço na luta contra o Covid. E aqui eu destaco, né, a assinatura de todos os vereadores, né, então a Câmara Municipal faz uma carta aberta ao Comitê Divinopolitano, ao Comitê do Estado, com assinatura de todos os vereadores. Aqui eu cumprimento a todos, né, em nome da mesa diretora, do presidente Ademir, do vereador Renato, todos os vereadores assinaram essa carta aberta a favor das academias, pelo trancamento da pauta, para que isso seja reescrito, reanalisado. Né? Eu não tenho dificuldade de dizer que nas próximas horas, eu espero que não chegue nem a dias, né, que o prefeito, em um acordo com o governo do estado, recue nisso e que as academias, as pessoas possam continuar trabalhando, quem trabalha nessa área, e também vencendo aí várias doenças praticando esporte, que não só existe só Covid no mundo, não. E, para finalizar aqui a minha fala, que eu quero ser bem rápido hoje, né, porque hoje as movimentações aqui foram muito intensas e o trabalho nos bastidores foi grande, né, nós trazemos aqui também um agradecimento, né, em especial aqui ao secretário Amarildo, né, que nós tivemos uma,
uma conversa muito boa na semana passada, durante toda essa semana, e ele tem sido transparente ao extremo, a partir de algumas cobranças que nós fizemos, algumas reivindicações que nós fizemos, e eu tenho que agradecer aqui o profissionalismo, a presteza que ele tem me atendido aí, e eu faço esse reconhecimento público, aberto, sem nenhum problema. Quando as coisas se ajustam, quando o poder público e o poder executivo começam a conversar, ter diálogo, ter articulação, as coisas começam a funcionar. Então, meu agradecimento público aqui ao secretário de Saúde, a quem fiz críticas, a quem fiz cobranças, não somente na pessoa, não pessoa dele, mas assim, algumas questões dentro da secretaria, e isso foi ajustado, foi esclarecido, e está aqui abertamente meu reconhecimento público ao trabalho brilhante do secretário de Saúde, Amarildo, e meus cumprimentos. Presidente, muito obrigado pela palavra, foram a minha consideração de hoje.
Nós que agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito. Eu gostaria de convidar os vereadores a estar no plenário, porque para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos.
A segunda parte dos trabalhos, não existe quórum. Colhendo a solicitação do novo vereador Edson Souza para fins de comprovação de regularidade de nomeação dos membros das comissões, não serão incluídos projetos da presente reunião, bem como ficam retirados os projetos então pautados. O vereador questionou no regimento porque não foi feito as reuniões das comissões, que com a proporcionalidade nós tivemos que nomear novamente. Então, o prazo é até sexta-feira para que vocês reúnam todas as comissões, porque senão nós vamos destituí-los e assim...
Questão de ordem, presidente.
Perfeitamente.
Qual o motivo que foi retirado os dois projetos da minha autoria, que estava pautado para hoje? Porque eu não via motivo, nada a ver com as comissões. Qual o motivo que foi retirado os projetos?
O motivo é o questionamento regimental do vereador Edson Souza.
Os projetos estavam com assinatura, estavam com presença.
Está com assinatura, mas ele vai questionar na justiça, ele foi muito claro.
Não tem a ver com o meu projeto de questionamento do Edson Souza.
Pautados como tem. O questionamento do Edson não pode ser votado nenhum projeto enquanto não reunir as comissões. As
Seu
comissões
presidente,
têm que ser reunidas.
Os meus projetos já estavam com as assinaturas. As assinaturas nos projetos já tinham sido feitas pela comissão anterior. Então não era projeto que vai ter assinatura futura. É um projeto, inclusive, que é multa para o consórcio, um aumenta a multa para o consórcio, que não tem nada a ver, muito pelo contrário. Vai de acordo com o pedido de todos os vereadores aqui dessa casa.
Vereadora, isso aqui é uma solicitação que ele colocou que está ferindo o regimento.
Ele não está aqui nem aqui para discutir, ele não colocou, não tem nada a ver com o meu projeto.
Tem a ver sim, vereador. Não pode, enquanto as comissões todas não estão prontas, legalmente não se pode votar projeto. Eles podem ser questionados.
Vota projeto que não tem assinatura.
Não, senhora, não pode abrir exceção, não.
Não palavras é exceção, dele. Ele já está com assinatura.
Certo? E outra coisa, a senhora, eu falei com a senhora, nós marcamos, indiferente disso aqui, que o questionamento é meu, do vereador Edson Souza, questionando a legalidade dessas votações. Essa presidência acatou a solicitação dele e retirou os projetos da pauta da ordem do dia.
Esse projeto é a favor do povo. Para mim é uma manobra muito feia, não consigo entender realmente. Então nós vamos ter que questionar da mesma forma, vai ter que ser dentro da legalidade, se está correto que estão sendo feitos nessa casa.
Ele ainda colocou que agora é o regimento na ponta da linha. O vereador Edson Souza, que agora começou a campanha eleitoral, e que não se pode abrir exceção sequer alguma. E ele está certo, eu consultei o jurídico. Então não há projetos.
Parado, presidente.
Terceira parte.
Senhor presidente, só uma sugestão para o senhor convocou uma reunião para terça-feira, eu gostaria que o senhor fizesse um convite ao doutor Ubiratã, Ministério Público, também para estar presente nessa reunião de terça-feira, juntamente com...
Júlia, de leste, por gentileza, convida também. Os outros não são convidados não, viu, Júlia? São convocados. Pessoal da prefeitura, Agora, o promotor é convidado.
Senhor presidente.
Porque ele é convidado. Eu acho que é justo.
Eu agradeço a colaboração do senhor.
Presidente.
Tá. Pois não, vereador.
O título aqui, até em respeito com os demais vereadores e com a vereadora, me solidarizar aqui com essa condição. Só queria saber qual termo aí, qual artigo do regimento que foi invocado pelo vereador Edson Souza, foi ele mesmo autor?
Foi ele.
Do pedido da retirada.
Isso.
Desse projeto.
Não é retirada. Segundo ele, tem que ter, vocês não reunir por quê as reuniões? Por que que não escolheu o presidente ainda? Por que que não escolheu o membro e o secretário? Porque não, senhora, a proporcionalidade mudou. Proporcionalidade mudou, vocês já receberam o ofício aí.
Ô, senhor presidente, o ofício que chegou foi só para quem foi nomeado. Eu não fui nomeado para nenhuma dessas comissões, não.
É. Não, mas vocês têm que reunir, fazer a nova presidência, o novo secretário, o novo membro.
Das comissões.
Até a sexta-feira.
Senhor presidente, então isso aí eu acredito que antes desse projeto então ter sido colocado em pauta, teria que ter avisado, né?
O questionamento não foi meu não, vereador. Okay. Ele questionou e eu fui no jurídico, ele está certo.
É muito...
Mas, gente, isso aí já é pauta vencida, vereador.
Só para encerrar então, quero me posicionar que eu sou totalmente contra uma decisão absolutamente infeliz e arbitrária dessa mesa.
Não, o senhor não pode... Não, eu não vou falar sobre isso mais. Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Falar, presidente.
Não existe, nesse momento não existe mais palavra. Só como líder. O líder só pode pedir.
Como líder,
nós estamos. Você não é líder. Você não é líder.
Meu não está presente,
está entendendo? Gente, vamos ter sensibilidade, vamos ter serenidade. Não adianta agressividade no momento desse. Entendeu? Entendeu? O Carlos solicitou a reunião. Se o Edson Souza não faz isso aqui, eu ia invocar o artigo 72, inciso 8º, e ia retirar os dois projetos. Eu sou um cara limpo, honesto. Aqui, ó, vereador Edson Souza. Tá bom? Então eu agradeço a presença toda e declaro encerrada a reunião.
Olha, e eu que hoje? Pediu, hein?
Vereador Negro Buriti como líder.
Senhor presidente, como líder do partido do PSB, gostaria de estar comunicando à nossa população de toda a zona rural, os produtores rurais, que a feira do Niterói voltará a funcionar no domingo, dia 16, no próximo domingo agora. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando sobre a abertura das academias. Essa academia tem que ser aberta mesmo. Por quê? Academia hoje é saúde para nosso povo. Aí a gente vê muitas coisas funcionando e, inclusive, academia é de grande porte e lazer. E uma coisa que nosso povo da nossa Divinópolis tenha mais saúde e força, né, para não estar ajudando o nosso povo. Falou, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os vereadores, todos os colegas amigos. Obrigado.
Agradecemos a presença de todos.